A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Ensino. A educação em pauta.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA. Eu sou a Elissandra Batista e a partir de agora você me acompanha aqui em mais uma edição do programa UFPA Ensino. Hoje o nosso tema é Educação Ribeirinha. De acordo com o poeta Paz Loureiro, é na margem dos rios, entre as águas e a floresta, que estão os mais preciosos arquivos culturais do mundo amazônico. Essa população que vive na margem dos rios costuma ser chamada de ribeirinha e desenvolveu todo um saber na convivência com os rios e com a floresta. Autores defendem o caboclo ribeirinho como o mais característico personagem amazônico, porque em suas práticas estão presentes as culturas dos povos indígenas, do português, do nordestino e das populações negras. Para entender a importância e as particularidades da educação para essas comunidades, hoje o UFPA Ensino discute o tema Educação Ribeirinha. Vamos conversar hoje sobre esse tema aqui no estúdio com o professor Valdir Abreu, que faz parte do programa de pós-graduação em educação aqui da UFPA. Recebemos também a mestre Nilce Pantoja, do Carmo, que realizou a pesquisa Um Rio no Caminho, processos de escolarização de alunos ribeirinhos em contexto escolar urbano. Quem também está conosco é a mestranda Maria Auxiliadora, que atualmente desenvolve a pesquisa Educação Ribeirinha no contexto da Tríplice Fronteira Amazônia-Brasil-Peru, Colômbia, um olhar decolonial sobre cultura e identidade na prática de professores da educação infantil. Também conosco aqui no estúdio está Maria Francisca Ribeiro, doutoranda. Ela desenvolve a pesquisa Entre o Rio e a Mata, uma análise sociológica das imagens e representações das infâncias ribeirinhas e sua relação com as práticas escolares nas ilhas de Abaetetuba. Muito obrigada pela presença de todos, professores, né, que estão aqui hoje e discutir sobre esse tema educação ribeirinha. Muito bem-vindos à Rádio Web. Então, para a gente começar o programa, a gente abriu o programa, na verdade, com uma breve introdução, falando um pouquinho do que é ser ribeirinho, né? Como é que vocês interpretam com essa experiência que vocês têm, né? Escolar, pedagógica. Qual é o olhar de vocês sobre o ser ribeirinho hoje aqui na Amazônia? Professora Francisca.
Professora Francisca, eu sou ribeirinha. Então, eu sempre penso que falar de ribeirinho é você perguntar para o ribeirinho ou para a mulher ribeirinha o que é ser ribeirinho. E numa das minhas pesquisas nesse contexto de comunidades ribeirinhas, teve um aluno que ele, na pergunta que foi feita a ele sobre como que ele se via enquanto ribeirinho, e ele respondeu que ser ribeirinho é estar próximo do rio. Então a gente percebe que a identidade ribeirinha, ela tem uma relação direta com o rio, mas não com o rio apenas que se caracteriza como com a água, mas tudo o que ele representa na vida do ribeirinho, porque a vida dos povos ribeirinhos, ela é circundada pela relação com esse rio. Então, esse rio é que permite o movimentar-se, é que permite ir à escola, é que permite estabelecer, né, a dinâmica do tempo e do espaço escolar. E a ligação com esse rio para uma identidade ribeirinha, ela é fortemente marcada pelas relações que o ribeirinho estabelece para garantir a sua sobrevivência. Então, de algum modo, os modos de vida, os modos de ser ribeirinho ou ribeirinha está diretamente atrelado à dinâmica do rio.
Professora Nilce, complementa?
Eu acho que além dos rios, eles têm um jeito característico deles de ser, né? São pessoas que têm uma grande sabedoria, essa sabedoria das terras, das águas, né? Da floresta, a sabedoria do ser mesmo, né, da vida em si. A gente conversando com eles, a gente vê muita riqueza. A sabedoria deles é muito grande com relação à própria vida, né? Eu perguntando para os alunos, por exemplo, dois deles se disponibilizaram a falar o que era ser, né? Um deles falou o seguinte, que ele sempre tem aquela tranquilidade de lá. A gente da ilha, e se reportando à questão da ilha, a gente da ilha, o ribeirinho é tudo calmo. Tem aquela calmaria, tem as nossas linguagens de lá. Aqui já não é muito movimentado, ele falando. As pessoas fazem várias coisas ao mesmo tempo, né, na cidade. Nós não, somos mais calmos. Algumas coisas são parecidas na nossa cultura. Por exemplo, algumas danças, algumas músicas. Outras coisas são diferentes, mas a gente leva tudo numa boa. Essa resposta dele nos remete à questão da vida em si, né? Como eles têm essa vivência, muitas vezes mais tranquila, né? Outras vezes eles se reportam à realidade deles de uma forma que tem muito a acrescentar também a nossa forma de vida, né? Eu me vi assim, conversando, tentando conhecê-lo de uma forma mais próxima.
Professora Nilce falando agora, e a professora Maria Auxiliadora agora também vai complementar, né, professora?
Isso. É, falar de Ribeirinho é pensar na peculiaridade, na singularidade desse sujeito, dessas pessoas que vivem à beira do rio. Não só, como a Francisca falou, não só nessa questão dessa relação com o rio, mas a relação que tem com o espaço cultural, com o espaço da floresta, com o espaço da mata, mas entender esse sujeito como um sujeito que tem muita sabedoria, principalmente quando se trata, por exemplo, no contexto em que eu vivo, que é o contexto ribeirinho fronteiriço, que a gente vê é uma multiplicidade de saberes, é um contexto onde a gente vê culturas multinacionais, culturas que se relacionam, mas que ao mesmo tempo se fazem uma mesma cultura, são múltiplas culturas, mas que ao mesmo tempo são uma só cultura, porque no momento em que elas se relacionam, elas se constituem diferentes. E aí a gente entender esse ser ribeirinho, entender essa multiplicidade de conhecimentos, de sabedoria que se faz nessas relações.
Professor Valdir, quer complementar também?
A fala tanto da professora Nilson, professora Francisca, da professora Auxiliadora, define muito bem as falas dela, o que é o ser ribeirinho, e vai ao encontro do que fala lá na abertura do programa o professor João Jesus Paz Loureiro, né? Que ele é exatamente a síntese de tudo aquilo que caracteriza o povo amazônico e muito do povo brasileiro, né? O índio, o caboclo, o português e uma coisa mais. Ser ribeirinho é ter uma identidade própria, essa singularidade. E essa singularidade da sua identidade que constitui uma cultura, né, que a gente chama da cultura ribeirinha. Então, o ribeirinho não é só aquele sujeito que mora na beira do rio, mas é aquele sujeito que o rio representa para ele a sua própria vida. É do rio que vem a sua própria vida. Então, essa relação identitária dele com o rio é fundamental. E é ali que está a vida dele. Inclusive, na pesquisa da Nilce, quando se perguntava assim para ele qual a importância do rio na sua vida, uma criança respondia assim: o rio para mim é tudo. Né? Isso define muito bem o que é ser o sujeito ribeirinho, né? O que é ser ribeirinho, essa identidade própria, singular.
É porque é do rio que vem a alimentação, né? É o rio que é o meio de... Eles se transportam de um lugar para outro, né? Tomam banho no rio, brincam as crianças, né? Brincam, o rio é uma diversão também, né? Enfim, então é uma multiplicidade mesmo, né? De conhecimento e essa relação que eles têm com o rio, com a floresta também, com a natureza de modo geral, né? Diante de tudo isso que vocês falaram aqui, essa breve apresentação que vocês fizeram do que é ser ribeirinho, quanto a gente vai falar de educação para essas populações, né? Porque é um povo ribeirinho, mas também eles têm, como a professora Auxiliadora falou, tem as suas diferenças, né? Todo mundo é ribeirinho, mas cada região tem um modo de ser, né? De se expressar. E aí, quando a gente vai falar de educação ribeirinha, nesse contexto, geralmente vem imposto, o que tem que levar em consideração quando se vai falar em políticas públicas e educacionais para a população ribeirinha? Qual é a análise de vocês da realidade hoje nesse aspecto? É considerado essa multiplicidade de culturas que existem nessas comunidades ribeirinhas, esse conhecimento que eles têm também, né, do modo de vida deles? Como é que vocês avaliam hoje essa questão da educação ribeirinha e da forma que essa educação ribeirinha vem sendo implementada hoje aqui na nossa região? Professora Francisca.
Bem, eu atuei como professora durante quase 20 anos numa escola ribeirinha e ficava vivendo sempre esse paralelo. O que as políticas públicas me dizem e o que de fato se materializa no cotidiano da escola. E o que a gente vem percebendo, né, a partir das nossas experiências na docência e a partir das experiências com a pesquisa que eu venho desenvolvendo em comunidades ribeirinhas desde a graduação, é que em nenhum momento a identidade dos povos ribeirinhos aparece no processo educacional. Em nenhum momento as especificidades, as pluralidades de suas vivências, as suas experiências, ela é tomada como ponto de partida para as práticas escolares. Tanto é que a infância que povoa a escola é uma infância de um sujeito que é olhado apenas como aluno, mas não é olhado como uma criança que tem um rio como possibilidade de vida. E esse rio, ele representa isso para o ribeirinho. E dentro das práticas escolares, o próprio tempo. O tempo escolar é totalmente diferente do tempo do universo das comunidades ribeirinhas. Porque o tempo escolar, ele segue um tempo formal, um calendário unificado para as escolas, desconsiderando os tempos de marés, desconsiderando que a geografia das comunidades ribeirinhas, onde a gente tem o rio, em que a água permite o movimento em todas as horas do dia, mas a gente tem os furos e os igarapés, que também são habitados por crianças, e essas crianças, elas têm um tempo específico durante a semana para poder ir, para poder ter acesso ao processo educacional. E isso não é visibilizado, né? Essas experiências, essas vivências, historicamente, o processo educacional invisibiliza, né? E desconsidera, e anula todo esse conhecimento que eles trazem para dentro da escola, acaba sendo anulado. Então, é como se a criança ribeirinha, o jovem ribeirinho, chegasse na porta da escola e toda a sua vida de fora dessa relação com o rio, ela ficasse lá parada por um tempo. Agora você entra para a sala de aula e você é o aluno, você é a aluna. Aqui se vai falar de coisas que, na maioria das vezes, não tem relação nenhuma com as vidas dessas pessoas. Quando ele sai, né, de alguma forma a gente sabe que mesmo entrando na escola, ele não deixa de levar consigo essa identidade do ser ribeirinho, né? Porém, as práticas escolares, elas subalternizam, né, essas experiências, esses saberes, essas vivências, camufla, né, os tempos e os próprios contextos em que esses sujeitos se inserem na dinâmica dessas comunidades.
A gente pensa, na verdade, num currículo urbanocêntrico, né, em que tudo que o aluno traz consigo, como a Francisca acabou de falar, é anulado mesmo. Eles não querem saber, na verdade, dentro da escola, não se quer saber qual a geografia do lugar de onde esse aluno vem. A ciência ricamente vivenciada por ele na pele não é interessante para a escola. A história dele, as narrativas. Então, a gente vê que é invisibilizado mesmo o processo. É urbanocêntrico, né? Deixa de lado as identidades, a cultura, tudo que ele é. A gente percebe que há uma intenção, na verdade, uma concretização. É anulado esse processo, na verdade. O que ele é, o que ele sente, o que ele traz.
Professora auxiliadora.
Ainda que nós tenhamos uma legislação educacional ampla e que contemple isso, a identidade, a peculiaridade da criança ribeirinha, o que a gente percebe ainda no contexto educativo é que a escola acaba inibindo essa subjetividade, essa identidade, o ser criança ribeirinha. E quando a gente trata, eu vou tratar um pouco dessa realidade ribeirinha na fronteira. Eu vivo num contexto de fronteira entre Peru e Colômbia. A gente percebe que as crianças do Peru, elas fazem parte do contexto ribeirinho brasileiro. Mas, como a fala da Francisca é muito forte nesse sentido, quando as crianças chegam na escola, é como se a escola fosse um muro e que separa aquilo que eu sou enquanto criança ribeirinha, aquilo que a escola, enquanto sistema, quer que eu seja. Então, a gente pensar essa educação ribeirinha é pensar essa invisibilidade que se tem do que é o ser ribeirinho, o que, que ele tem enquanto sujeito, o que, que ele tem enquanto aprendiz, enquanto ele tem enquanto ensinante, porque ele sabe muito. É, quando a gente falava do ser ribeirinho, eu pensava, é pensar a criança no seu lazer, é pensar a criança na roça, é pensar a criança na pesca. E tudo isso é desconsiderado, ainda que as legislações digam, olha, a proposta curricular da escola, ela deve contemplar a identidade, os saberes, mas isso não é perceptível na prática pedagógica de um professor, não é perceptível num currículo da escola, e principalmente porque o próprio sistema, ele quer assim. Por isso que o currículo, às vezes, ele é urbanocêntrico, porque o sistema quer que a criança ela seja preparada para fazer uma prova Brasil, para fazer uma prova ANA, e desconsidera tudo isso.
Por que que a gente vive essa realidade, né? Principalmente aqui na Amazônia, que a gente sabe que a gente tem aqui uma vasta população ribeirinha, né? Na região metropolitana, fora da região metropolitana. É muito forte essa questão ribeirinha aqui. E assim, por que que a gente vive esse tipo de educação que ignora esse modo de vida, essa realidade?
Eu poderia dizer o seguinte, né? Na minha visão, nós temos aí um processo histórico de invisibilidade desses sujeitos. E por eu ter vivido, né, nascido e vivido muito tempo na beira do rio, então eu acompanhava a escola e via que, por exemplo, até em relação a ter acesso às políticas educacionais, a minha escola, por ficar localizada numa comunidade ribeirinha, era sempre a última que chegava à merenda, era sempre a última que recebia o livro didático. Então, eu olhava para a gente como as sobras. Nós somos a sobra do que não deu mais para ninguém. Então, agora, lembrem lá dos últimos, né? Dos que, entre aspas, podem ser considerados os bichos do mato, alguém que não tem precisão de muita coisa. Por outro lado, a gente vive ainda uma histórica negação de direitos de sujeitos que estão lá, que sempre estiveram, que tradicionalmente habitam à beira dos rios, mas que a eles é negado o direito de ter acesso a um bom processo de escolarização, de ter acesso a uma boa escola. Porque para o ribeirinho, olha, para ele vai ser o que der para ter, a merenda vai ser qualquer coisa, vai ser o suco apenas com biscoito, porque eles não precisam de muita coisa para pegar na enxada e no machado, para remar, eles não precisam ter muito um processo assim elevado de escolarização. Então, esse foi um pensamento e uma ideia que eu sempre tive fazendo essa leitura, né, do que as políticas educacionais trazem, mas do que, de fato, a escola vive no seu dia a dia, né, com as crianças, com os jovens. Então, para essas populações, é sempre as sobras, é sempre o resto que vai, porque esses povos, eles não precisam de acesso, né, aos níveis mais elevados de escolaridade, porque eles constituem o que seria os excluídos, né, eles constituem a grande massa que tem que ficar lá apenas trabalhando no roçado ou no açaizal, né, e isso aí seria o essencial.
A minha pesquisa, por exemplo, ela fala sobre justamente essa vinda dos alunos. É uma negação de direitos, sim, né? Porque eles, assim como todos os outros alunos, os alunos ribeirinhos têm direito à educação, né? Mas só que eles têm que vir. Será que esse direito não poderia possibilitar que na própria cidade deles, na própria localidade das quais eles são oriundos, não tivesse uma escola adequada para eles, eles tivessem acesso à educação no próprio ambiente onde moram? Ou eles vêm para cá, para Belém, estudar, vêm e voltam todos os dias, por exemplo, no caso dos alunos com os quais eu trabalhei, ou eles vêm e ficam morando aqui, né, longe dos seus familiares, longe da sua realidade mais íntima, né? Então, eu penso muito nessa negação de direitos, sim.
As políticas educacionais brasileiras, quando pensa em educação, ela não tem um olhar do que é o Brasil como um todo, né? A visão da política é a partir de determinado local. E por isso é que se usa, né, que é o currículo escolar, se falava de agora, ele é urbano-cêntrico. Uma verdadeira política educacional, um verdadeiro currículo escolar, uma verdadeira escola para as comunidades ribeirinhas, não tem que ser preparadas para ela, mas tem que ser feita em conjunto com elas, ou melhor dizendo, a partir delas. E a partir dela, levando em conta esses saberes, sua cultura, sua identidade, os seus fazeres, os seus tempos, porque são tempos totalmente diferentes dos nossos tempos. E o currículo escolar, a política educacional, não tem levado isso em conta. Ainda é visto quem está na beira do rio, ou quem mora em ilhas, ou quem mora em comunidade um pouco mais distante, aquele que o que chegar lá está bom. Foi o suficiente. Mas não é verdade, não. O que se pretende com uma verdadeira política pública que atenda essas comunidades são políticas que exatamente partam da realidade deles e seja construída a partir deles, desses saberes que são produzidos nessas comunidades. Todo mundo tem saber, todo mundo tem conhecimento, todo mundo produz a sua vida diária, a sua subsistência. Isso não partiu do nada, partiu exatamente daquilo que é construído no dia a dia. Então, pensar uma escola, pensar a política pública, pensar um currículo escolar, precisa ser necessariamente a partir desses saberes que estão produzidos por essas imensas comunidades que nós temos nas beiras do rio, desse imenso Brasil, principalmente da nossa região amazônica.
Vocês têm informações sobre o número de escolas nas áreas ribeirinhas e o número de crianças? Principalmente na sua pesquisa deve ter alguma informação, né, professora, aqui da região metropolitana, que a senhora trabalhou aqui com a região metropolitana,
sim,
né?
Sim, eu trabalhei com duas escolas daqui de Belém. Duas escolas localizadas no bairro dos Jurunas.
Quantos alunos que vinham, que tinham que fazer essa travessia de ir e voltar? Geralmente nas comunidades ribeirinhas tem escola, mas geralmente é só para o fundamental,
menor,
né? O ensino médio, aí quem quiser continuar, estudar, realmente tem que sair do seu local, tem que sair da sua realidade e encarar esses desafios todos, não é isso?
Pois é. Geralmente eles estudam no diurno, né, nos turnos da manhã e à tarde. Nas escolas, eu contabilizei das duas, 118 alunos que vinham, né, distribuídos no ensino fundamental, médio e na EJA. E esse quantitativo de alunos, ele é só uma amostragem mesmo. Porque esses alunos vêm geralmente grandes grupos de alunos, e aí eles vão se distribuindo nas escolas dos Jurunas, algumas ali por perto, porque ficam mais próximas aos portos. Então, por ali eles se distribuem. Só na nossa escola foram 118 alunos.
Para apresentar um pouco dos dados, mas os dados que eu vou apresentar é do Amazonas, Benjamin Constant, que é o local em que eu faço a pesquisa.
Ressaltando que a senhora é do estado do Amazonas, né, e participa do Observatório da Educação do Campo no Alto Solimões, não é isso?
Isso. Esse observatório, ele faz levantamentos, mapeamento de escolas, de matrículas com crianças. Os dados desse ano, os dados de matrículas da zona rural, tem 5.418 crianças matriculadas do maternal ao EJA. Só que a gente percebe que a EJA, na zona rural, não tem nenhuma matrícula, porque muitas escolas e muitos alunos, eles estão indo para as escolas urbanas por causa do fechamento de escolas, que é um grande problema também, como é aqui no Pará, lá também é. Só que aqui a gente percebe que a luta, ela é, o movimento, ele é muito maior do que lá. Então, muitas vezes as escolas fecham, as matrículas fecham, e as pessoas, elas têm que ir para a zona urbana se quiserem concluir seus estudos. E aí, do maternal, que seria a educação infantil, é um dos grandes problemas também no Amazonas, é o multisseriado na educação infantil, que eles colocam as crianças do maternal, pré-1 e pré-2, e ainda colocam crianças do ensino fundamental, primeiro e segundo ano, juntos numa só sala. Então, no maternal, segundo os dados da secretaria, seriam 174 crianças, a educação infantil, que seria o pré-1 e o pré-2, 965, o ensino fundamental, anos iniciais, 2.661, e o ensino fundamental dos anos finais, 1.618, que totalizaria 5.418. Assim, só para registrar, tem escolas que só atendem a educação infantil e o ensino fundamental primeiro ciclo. Então, muitas crianças, elas, dentro de um polo, o polo educacional, ele tem que ir para outra comunidade. Se não tiver na comunidade, ele tem que procurar uma outra comunidade, ou então ir para a sede, para a zona urbana, que é todo um sistema para isso. E a gente percebe que as crianças acabam sendo, nesse sentido, excluídas, né? O próprio sistema acaba forçando a criança, a família, a fazer isso, a sair do seu contexto ribeirinho para ir para um contexto urbano.
Muitos desistem, né? E acabam se integrando e fazendo ali, vivendo aquela realidade ali, mas que eles poderiam continuar os estudos e, infelizmente, e continuar os estudos no sentido de até para se formar e depois devolver esse conhecimento, ajudando a própria comunidade, sendo professor na comunidade, né? Porque eu acho que essa questão de professor na comunidade deve ser um desafio muito grande ainda, né? Essa questão, porque muitos professores que moram em Belém e vão dar aula na comunidade ribeirinha, e aí também tem esse outro lado, né? Que o professor também não está acostumado com a realidade, e aí tem que ter todo um processo de adaptação. Como é que vocês avaliam essa questão? Da formação dos professores também para ensinar nas escolas de Belém?
É a ideia do pertencimento, né? Se eu faço parte da comunidade, eu conheço a comunidade, eu convivo com a comunidade, eu convivo com as pessoas que fazem parte da comunidade, eu conheço as práticas culturais, as práticas de trabalho da comunidade, então fica muito mais fácil quanto professor eu construir conjuntamente com os alunos esse processo formativo a partir exatamente dessas práticas. Quando o professor chega na comunidade que vem de fora, isso dá o que a gente chama um quebra e um conflito até nisso que a gente chama das identidades diferentes. Até porque também é muito comum a gente achar, e muitos professores pensam assim, que eles vão lá para ensinar. Então eles vão levar um saber, que tipo de saber? Um saber organizado, sistematizado, já hierarquicamente estruturado, porque acha que lá é alguém que não tem. E a realidade é totalmente diferente, é alguém que tem, é alguém que sabe, é alguém que constrói. E o melhor saber é aquele exatamente que vem a partir dessa experiência. Então o professor sendo da comunidade, e é isso que as comunidades ribeirinhas, principalmente as comunidades do campo, as comunidades quilombola, as comunidades indígenas, hoje brigos, movimento, exatamente para que o professor que trabalha nessa escola tenha exatamente essa relação de estreitamento, né, com a comunidade, que faça parte da comunidade, que conheça a realidade onde a escola está inserida. Aí o processo formativo é muito mais significativo.
Exemplificando o que o professor Valdir acabou de falar, por exemplo, em Abaitetuba, que é o meu locus de pesquisa, eu vou falar em termos de dados de escola para a gente ter uma noção da gravidade do problema que é o atendimento às comunidades ribeirinhas. Na rede municipal, na minha última pesquisa, nós tínhamos 93 escolas municipais municipais, nas comunidades ribeirinhas, sendo que essas escolas elas atendem tanto alunos do ensino fundamental, anos iniciais, e a educação infantil. Lembrando que no município de Abaitetuba, na área ribeirinha, nós não temos atendimento de maternal, né, de creche, porque eles alegam que não há programa que dê para atender essa população. Aí já começa a negligência e a negação de direitos por aí. Então, nós não temos creche no campo, né, em comunidades ribeirinhas. Dessas 93 escolas, grande maioria atende classes multisseriadas, onde as crianças de educação infantil também estão juntos com alunos dos anos iniciais. Nós temos um diferencial em Abaitetuba porque os alunos que são atendidos nos anos finais do ensino fundamental e o ensino médio, eles continuam sendo atendidos pela rede estadual, porque não municipalizou, né? Então, do sexto ao nono ano, continua sob a responsabilidade do Estado. Porém, eles são atendidos de duas formas. Eles são atendidos pelo sistema regular de ensino. Algumas escolas, alguma dessas 93 escolas, basicamente 5 escolas, atendem alunos dos anos finais e do ensino médio pela rede estadual, onde os professores, em sua maioria, vão daqui de Belém para o município para poder se deslocar para as comunidades. E em 21 localidades, nós temos o sistema modular de ensino, que é conhecido como SOME, né? Sistema de Organização Modular de Ensino. Sendo que dessas 21 comunidades, 8 escolas funcionam em barracões. Ou seja, os nossos alunos ribeirinhos sequer têm um lugar apropriado para estudar. Então, historicamente falando, socialmente falando, esse é o contexto, né, da educação no município de Abaitetuba. E esses barracões em precárias condições, tem muitos que são divididos por paredes provisórias, e os professores vão daqui de Belém, geralmente, por toda uma questão de dinâmica, eles já chegam na comunidade na segunda-feira à tarde, já voltam na quinta, então, ou seja, o aluno acaba não tendo aula de segunda a sexta, né? A grande maioria dos professores acontece isso. E há uma grande briga das comunidades, exatamente pelo que o professor Valdir acabou de tocar. Eles querem que os professores sejam da própria comunidade, porque o professor está lá, porque o professor conhece as necessidades dos alunos, porque o professor conhece a vivência da comunidade. E aí a situação acaba se agravando muito, porque nós temos jovens e as comunidades. Dessas 93, nós vamos ter em 26 apenas o atendimento anos finais de ensino médio, significa que a grande maioria, quem não consegue ir para a cidade, para de estudar e vai para o Açaizal, vai trabalhar e encerra seus estudos muito cedo.
E aí perde-se essa oportunidade, né, de termos professores formados da própria comunidade, né, para que, quem sabe, um dia resolver esse problema grave da falta de professores das comunidades nas escolas ribeirinhas, né? O programa UFP Ensino, hoje falando sobre educação ribeirinha. A gente vai agora para um breve intervalo, mas não saia daí que a gente ainda tem muito mais informação aqui para você sobre esse tema tão importante aqui para a nossa região.
Você está ouvindo o UFPA Ensino. Você está ouvindo o UFPA Ensino.
Estamos de volta aqui na Rádio Web UFPA com o programa UFPA Ensino. Hoje o nosso tema é Educação Ribeirinha. Conversando sobre esse assunto aqui no estúdio está o professor Valdir Abreu, que faz parte do programa de pós-graduação em educação aqui da UFPA. Também conosco aqui no estúdio a professora Nilce Pantoja do Carmo, que realizou a pesquisa de mestrado O Rio no Caminho, processos de escolarização de alunos ribeirinhos em contexto escolar urbano. Também conosco aqui no estúdio está a Maria Auxiliadora, que atualmente desenvolve a pesquisa Educação Ribeirinha no contexto da Tríplice Fronteira Amazônia, Brasil, Peru, Colômbia, um olhar decolonial sobre culturas e identidade na prática de professores da educação infantil. E também com a gente aqui no estúdio hoje a professora Maria Francisca Ribeiro, que está desenvolvendo a pesquisa Entre Rio e a Mata, uma análise sociológica das imagens e representações das infâncias ribeirinhas e sua relação com as práticas escolares nas ilhas de Abaitetuba. Para a gente continuar o nosso bate-papo, eu vou começar esse bloco aqui com o professor Valdir, porque a gente está falando de educação ribeirinha, a gente já contextualizou, já falou de vários problemas, desafios, né, que infelizmente em pleno século XXI a gente ainda enfrenta para oferecer uma educação de qualidade e com respeito ao modo de vida dessas populações. E aí a gente lembra também sobre educação do campo, como é que a educação do campo e a educação ribeirinha se relacionam, quais são os desafios também?
Tem tudo a ver a educação do campo com a educação ribeirinha. A gente pode dizer, grosso modo, para o entendimento de quem está nos ouvindo, a educação ribeirinha é uma das modalidades da educação do campo. A gente vai encontrar dentro da educação do campo a educação quilombola, a gente vai encontrar a educação indígena, a gente vai encontrar a educação dos povos tradicionais. Então, tudo isso compõe aquilo que nós chamamos, de modo mais amplo, seria o grande guarda-chuva, a educação do campo. E tal quanto a educação ribeirinha também não tem um bom tratamento pelas políticas públicas estatais, seja essas políticas estaduais, sejam elas municipais ou seja ela também a nível federal. A educação do campo é uma das modalidades, um dos níveis de ensino hoje que mais fecha escola no Brasil inteiro, né? Um número muito grande de escola. O último levantamento feito só no ano de 2018, nós tivemos no Pará mais de 800 escolas fechadas.
Tem como mensurar o prejuízo disso, professor?
Totalmente. É um grupo muito grande de crianças e jovens e adultos também que estão em idade escolar. Os adultos, por algum motivo, que não tiveram oportunidade de entrar nas políticas públicas educacionais em tempo e agora não estão sendo atendidas pelas políticas educacionais. Então, à medida que você fecha uma escola do campo, é um grupo de crianças, de jovens e de adultos que ficam sem acesso à educação. E aí volta para aquele nosso papo inicial do primeiro bloco, aquela visão que a educação não é para todos, né? É apenas para um determinado grupo social que é privilegiado. E o grupo que é considerado menos privilegiado acaba ficando sem acesso à educação. E quem é esse grupo? É o grupo exatamente que está no campo.
Professora Nilce, né? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho da sua pesquisa, né, professora? É Um Rio no Caminho, processo de escolarização de alunos ribeirinhos no contexto escolar urbano, né? A senhora já teve experiência com a educação ribeirinha? E se sim ou não, o que levou a senhora a fazer essa pesquisa especificamente?
Não, assim, especificamente com a educação ribeirinha eu não trabalhei diretamente, né? Nunca trabalhei, mas o que me motivou realmente foi que os ribeirinhos eles estão dentro da escola pública do município de Belém. E aí, trabalhando numa escola estadual, eu percebi a presença deles, né, dentro da nossa escola, e o que me inclinou a estar discutindo foi justamente querer saber como a escola pública, como ela vê esse aluno, como esse aluno está sendo recebido, se as especificidades desse aluno estão sendo consideradas no processo educativo do qual ele faz parte. Né? Então foram essas motivações. Houve também uma motivação pessoal, que meus pais também são oriundos do interior do estado, e tudo isso me motivou, mas principalmente queria saber, né, de que forma o PPP da escola, o Projeto Político Pedagógico, tem esses alunos, de que forma eles são recebidos mesmo.
E quais foram as suas conclusões, professora? Essa pesquisa já foi concluída, né?
Sim.
O que a senhora destacaria dos resultados?
Eu destaco principalmente essa questão de que a escola precisa muito, né, do conhecimento real acerca dos alunos ribeirinhos, né? Ela precisa conhecer, como nós falamos ainda agora, ela precisa conhecer a geografia do lugar de onde eles vêm, suas histórias, suas ciências, sua narrativa, a forma como eles vivem, né? Eles são tratados muitas vezes de forma negligenciada dentro da escola. Eles têm que se adaptar a uma nova realidade que muitas vezes não tem nada a ver com a realidade deles. Então, por que não se aproximar dessa realidade do aluno ribeirinho? Né? Conhecê-los, fazer com que eles tenham vez e voz dentro da escola mesmo, né? Possam se expressar, né? Possam expressar seus conhecimentos que são tão ricos.
E como é que a senhora percebeu, professora, a questão do aluno não ribeirinho nesse contato com o aluno ribeirinho? E qual o papel do professor nessa mediação, professor? Tem algum papel nessa mediação? Ele não tem? O professor tenta fazer essa mediação? Não tenta? Como é que é?
Olha, a relação deles, em grande parte dos momentos em que eu estive presente, né, conversando com eles mesmos, com os professores, com os coordenadores pedagógicos das escolas, que foram os sujeitos, né, da pesquisa, a gente vê que grande parte dos momentos é um encontro harmonioso. Mas também quando há uma divergência, ela é muito marcante. Por exemplo, a forma deles falarem gera muito conflito, né? O aluno da cidade se sente superior, né, na linguagem, na forma de falar, né, e acaba discriminando mesmo o aluno ribeirinho, né? E o papel do professor nessa situação e em outras é de fundamental importância. Ele tem que favorecer com que esse aluno ribeirinho também seja valorizado dentro da sua cultura, dentro da sua identidade, e favorecer momentos de aprendizagem em que esse diálogo aconteça de forma adequada, de forma a valorizar a todos, não só os saberes urbanocêntricos, mas também os saberes de todos que fazem parte da comunidade escolar, né?
Professora Francisca, a senhora já tem uma trajetória com a educação ribeirinha, a senhora é ribeirinha, né, que a senhora começou o programa frisando isso, né? O que que motivou também a senhora? Como foi o seu percurso para a senhora chegar hoje ao doutorado, né, que a senhora já está fazendo? Quais são as suas perspectivas a partir dessa oportunidade que a senhora teve, que muitos ribeirinhos, infelizmente, não têm? Como é que a senhora avalia isso?
Pois é, na verdade, as minhas motivações são indignações. Elas foram provocadas por indignações, algumas referentes ao que eu já mencionei anteriormente, por ter nascido numa comunidade ribeirinha, ter estudado numa escola multisseriada, depois sair para fazer formação, para tentar ser professora e retornar para a minha comunidade como professora. Primeiro foi um privilégio, né? Poder trabalhar para aquelas pessoas e sempre procurei trabalhar da melhor forma possível para eles. E nessa experiência fui percebendo, né, essas invisibilidades, essas lacunas, e isso me inquietava muito, porque eu cresci escutando que o filho do ribeirinho não podia chegar na universidade, como se a universidade já estivesse determinada, né? Isso já estivesse determinado de alguma forma. E isso me inquietava muito. E sempre ouvi as minhas colegas dizendo, não, a gente vai se formar, vamos ter o nosso diploma de magistério e isso já é suficiente para a gente. Isso nunca me aquietou, isso na verdade sempre me incomodou. E como professora eu sempre percebia, né, as ausências, a ausência do Estado, a ausência das políticas públicas, essas lacunas que foram ficando aí durante mais ou menos uns 20 anos que eu atuei como professora. E tive que sair para poder seguir a formação. E aí, na graduação, né, eu já comecei a pesquisar sobre as práticas escolares em contextos ribeirinhos e já fui verificando, né, essas negligências em relação ao Estado. Né?
Confirmando o que a senhora sentia na pele.
Exatamente,
né,
confirmando isso, né, os desafios que a escola ribeirinha enfrentava e continua enfrentando. No mestrado eu já continuei, né, pesquisando com os professores, aí eu já fui fazer um trabalho com os professores, também comunidade ribeirinha. Novamente me deparei com as questões que envolvem a profissão docente, né, que envolve a própria formação do professor que atua nessas comunidades. E aí percebi também esses conflitos, né, quando o professor é da comunidade, quando ele não é. A gente percebeu isso na nossa pesquisa. E quando cheguei agora no doutorado, o que me inquietou muito foi exatamente por ter vivido essa experiência de professora, por ter também experienciado dois momentos anteriores de pesquisa em que a escola e as práticas escolares olham para a infância como uma infância já construída, né, historicamente, né, com saberes de uma ciência que acabou invisibilizando essas infâncias, né, esses sujeitos. E aí o que me move hoje na minha pesquisa é exatamente a oportunidade de dar voz para a criança falar das suas infâncias. E não é qualquer criança, é a criança ribeirinha. Para ela dizer para a gente como é que ela se representa, né, que imagens constituem as infâncias das crianças ribeirinhas e como essas representações das infâncias, se elas mantêm alguma relação, né, com as práticas escolares, com as experiências que essas crianças vivem na escola. Então, é o olhar da criança ribeirinha também sobre o processo de escolarização, sobre as práticas escolares que elas vivem, mas com o foco principalmente onde elas vão estar trazendo para a nossa pesquisa, né, não só o eco do rio e da própria mata, né, mas se colocando como sujeitos históricos, sociais e que produzem, né, uns modos próprios de suas vivências, das suas infâncias, considerando esses tempos, os lugares específicos nessas comunidades.
E quais são as metodologias, professora, dessa sua pesquisa?
A minha pesquisa, nós vamos trabalhar com a etnografia com crianças. Nós iremos trabalhar com rodas de conversa, com desenhos, porque a gente vai pegar crianças da educação infantil. Vamos trabalhar também com as imagens, onde nós iremos organizar, né, alguns círculos com as crianças, onde elas próprias irão trazer as imagens do seu cotidiano para que a gente possa perceber essas representações dessas infâncias.
E que contribuições a senhora espera com essa pesquisa, professora?
Eu espero realmente que a partir dessa pesquisa, né, a educação ribeirinha, ela possa voltar o seu olhar mais para dar ênfase para a criança, né? Para pensar as práticas escolares e o próprio currículo a partir do que a criança entende como infância, de como ela constitui a sua infância, né? De como ela verbaliza isso e de como ela vê o que ela vive na escola. E não a partir da visão do professor ou de um outro adulto, mas a partir da própria visão da criança.
Professora Maria Auxiliadora, a sua pesquisa, né, é Educação Ribeirinha no Contexto da Tríplice Fronteira, Amazônia, Brasil, Peru, Colômbia, um olhar decolonial sobre cultura e identidade na prática de professores da educação infantil. É muito trabalho aí, né, professora? Qual é a realidade dessa sua pesquisa? O que que lhe motivou a encarar esse desafio aí?
Bom, eu sou natural do município de Amaturá, no Amazonas. Eu não sou de Benjamin Constant. Hoje eu resido em Benjamin Constant, porque eu fui estudar, fazer a faculdade lá, que era a única cidade lá do Alto Solimões que tinha a universidade, que era Benjamin e Tabatinga. E Benjamin tinha a Universidade Federal, então meus pais agricultores, né, eu tive que morar com as freiras para poder sobreviver. Na universidade, sem bolsa. Então eu fui para lá, fazer a universidade lá, e eu lidei com esse contexto de fronteira, né, em que as pessoas falavam o castelhano, falavam o espanhol, e a gente sem entender o que era aquilo, né. Eu já estou há mais de 12 anos morando lá em Benjamin Constant, e lá eu firmei, porque eu fiz concurso e acabei ficando em Benjamin Constant enquanto professora. E esse contexto ribeirinho, ele vem também das minhas raízes familiares. Meus pais, enquanto agricultores, eles vieram do sítio. O meu pai, ele foi presidente do Sindicato dos Trabalhadores, ele participou da CUT, do Partido dos Trabalhadores, ele foi primeiro presidente lá no município do Partido dos Trabalhadores. E a gente eu sendo filha caçula, acabava participando dessa dinâmica de ir para as comunidades, nos movimentos, e a gente, quando criança, quer estar lá no meio disso, e a gente acaba tendo muito disso. Mesmo não estando lá, a gente acaba convivendo, estando e acaba sendo também um ser ribeirinho nesse contexto. Vindo para Benjamin Constant, esse contexto de fronteira, eu fiz a minha pesquisa também num contexto ribeirinho, só que eu trabalhei a questão da diversidade cultural, como o Alto Solimões, principalmente a fronteira ali que eu estou, tem muitos grupos étnicos, ticunas, cambebas, itotas, cocamas, entre outros, né? Ali é um grupo muito múltiplo de culturas. Então, a minha pesquisa, ela partiu do TCC, ela partiu nesse sentido. E quando eu cheguei na comunidade, que foi uma comunidade de terra firme, não foi uma comunidade de várzea, a gente lidou com uma situação de pertencimento. A comunidade era não indígena e ela se auto-identificou indígena para não perder o território para uma comunidade indígena. Então a gente acaba lidando ali com o contexto ribeirinho, como ele é múltiplo de problemas também, né? Múltiplo de saberes, mas também múltiplo de problemas. E eu, estando lá nesse contexto de fronteira, vim para cá, né, com essa ideia de pesquisar a infância na fronteira, como que essas crianças, num contexto ribeirinho que já tem sua peculiaridade, sua singularidade, e ainda na fronteira, que tem uma dinâmica de ir e vir de um lugar para o outro. Hoje, agora 5 minutos eu estou no Peru, daqui 10 minutos eu estou na Colômbia. É uma fronteira livre que eu entro e saio a hora que eu quero. Então a gente acaba tendo uma relação, e a minha pesquisa, ela partiu disso. Como é que essas crianças, elas se, dentro da escola, né, como é que elas se constituem enquanto crianças ribeirinhas, enquanto crianças que estão na fronteira, e como, mas no caso meu trabalho não é as crianças, meu sujeito não são as crianças, são as práticas dos professores. Como é que esses professores fazem? Eles consideram a identidade dessas crianças nas suas práticas? E chegando aqui no, na UFPA, né, que eu vim lá no Amazonas para a UFPA, o grupo GPIF do professor Valdir estava fazendo essa discussão da decolonialidade. Para mim ainda nunca tinha ouvido falar, apesar dos estudos já vindo desde os anos 90, né? Ainda nunca tinha ouvido falar. Então, chegar aqui, que eu lidei com isso, com o decorrer dos estudos, das discussões, a gente acaba entendendo que a fronteira, ela por si só, ela é decolonial. Justamente essa ideia do meu trabalho, de desmistificar o limite da fronteira geográfica, que a gente pensa a fronteira como um espaço geográfico. O meu trabalho, ele vai além disso. É como estar e ser nesse ambiente em que eu vou e volto. E quando eu falava da cultura do professor, eu pensava isso, né? O professor que vem e vai todo dia, que traz essa cultura, que leva a cultura do ser ribeirinho para a sala de aula. Então, o meu trabalho, ele vai nessa perspectiva de como que as culturas e as identidades das crianças ribeirinhas estão presentes na prática dos professores.
E quais são as tuas hipóteses?
O meu trabalho, ela vai nessa dinâmica de que o professor, ele tem um papel fundamental na constituição do que é ser criança. O que eu quero dizer com isso? que o professor, quando você está numa sala de aula, quando você é professor de criança, principalmente, o professor ele tem uma voz como se fosse de mãe e pai, né? Se o professor disser que isso aqui é rosa, para ele é rosa, mesmo que seja azul. Então, o professor ele tem um papel fundamental daquilo que a criança entende, do que ela interpreta, do ser dela. Então, o meu trabalho ele vai nessa perspectiva de como é que a prática do professor ele vai interferir ou não na cultura, na identidade daquela criança. Mesmo que ela tenha a sua identidade, o professor acaba interferindo nisso. No ato dele fazer uma brincadeira, no ato dele fazer uma atividade. Então, a gente percebe que isso ali ele vai envolver no trabalho do professor. E, principalmente na fronteira, que essa escola em que eu vou fazer a pesquisa, há crianças peruanas e há crianças indígenas e crianças não indígenas. Também é um contexto múltiplo ali. Daí, como é que o professor lidar com essa realidade?
Professor Valdir, né? A professora Maria Auxiliadora falou uma palavra aí que, de fato, é pouco conhecida, né? É um debate que está chegando, já vem de algum tempo, mas aqui na Universidade Federal do Pará, eu acredito que é um debate que está começando ainda aqui na Universidade Federal do Pará, né? Que é o pensamento decolonial. E aí a gente percebe que, apesar de ser um conceito que ainda pouca gente conhece esse conceito decolonial, mas a gente percebe que todas as pesquisas das três professoras, elas estão dentro desse pensamento decolonial, né? E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse conceito de pensamento decolonial e também, né, como é que tem sido, porque o senhor, elas falaram, a gente está aqui conhecendo a pesquisa da professora Maria Francisca, da professora Auxiliadora, da professora Nilce, e o senhor é o orientador de todos esses trabalhos, né?
Apesar das três pesquisas serem em contextos diferentes, um em Ilhas de Belém, ou que ficam em frente a Belém, um em Ilhas de Abaitetuba e uma lá na Tríplice Fronteira, lá no extremo, né, da nossa Amazônia, elas têm algo em comum. Além do orientador, tem mais algumas coisas em comum, né? Eu sou orientador das três pesquisas, através do programa de pós-graduação em educação, além também da categoria ribeirinha, que está presente nas três pesquisas. Uma outra questão é que todas as pesquisas, elas confrontam uma discussão que você acabou dizendo, que ela é recente na federal, mas ela já existe a nível de América Latina desde a década de 90, que é a ideia da decolonialidade, né, ou do pensamento decolonial. A partir daí se criou práticas decoloniais, né? E o que seria isso que a gente tem chamado de pensamento decolonial? Um grupo de teóricos latino-americanos, na segunda metade da década de 90, mais precisamente 96, é organizado num grupo chamado Modernidade e Colonialidade, com um teórico que vem da filosofia, a linguística, passando pela sociologia, pela antropologia, começou a discutir um modelo de pensamento epistemológico para a América Latina que se descolasse daquele modelo epistemológico que a gente chama, que vem da Europa Central, que pudesse partir das práticas e das vivências que já existiram pelos povos originários da América Latina ou pelos movimentos sociais, pelas organizações sociais que existem na América Latina. Então, para esse tipo de pensamento, passou a dar o nome de pensamento decolonial. E o que seria esse pensamento decolonial? Além de pensamento, são práticas, né? Um pensamento que tem em si práticas de resistências, práticas de luta, prática de respeito e valorização dos saberes daqueles que foram considerados no decorrer da história da humanidade os subalternos, aqueles que ficaram em segundo plano, e também um pensamento e prática que começou a valorizar aquilo que é construído nos grupos mais diferentes que você possa imaginar nesse nosso imenso território chamado América Latina. Eu acho que isso dá um bom programa. Se tiver um convite, a gente aceita para vir conversar a respeito disso.
Já está feito o convite já foi aceito. Né, e o nosso próximo programa, com certeza, a gente vai poder discutir mais essa questão do pensamento decolonial, inclusive falar um pouco dessa rede, né, professor, que o senhor está à frente aí, uma rede de pesquisa sobre pedagogias decoloniais, não é isso?
No dia 23, num evento que aconteceu na UFPA e ao mesmo tempo na UEPA, as duas universidades, através de dois pesquisadores, que sou eu e o professor João Colares, com um grupo de outros professores da Federal, da UEPA e de outras universidades da Amazônia, nós criamos o que a gente está chamando da Rede de Pesquisas sobre Pedagogias Decoloniais na Amazônia. E aí que a gente vai saber, já que está confirmado esse programa.
Com certeza, se você está interessado em saber tudo sobre essas práticas decoloniais e essas pedagogias, como é que isso pode acontecer, né? Quais são os caminhos, e até se incluir, participar do grupo de pesquisa, é só ficar atento, esperar o próximo UFPA Ensino, que a gente vai conversar mais profundamente sobre isso. Então, hoje o programa está chegando no finalzinho aqui, e eu queria muito agradecer a participação do professor e das professoras que vieram hoje aqui divulgar suas pesquisas e esse trabalho tão importante, né, que a gente está tratando aqui, esse tema, que é a educação ribeirinha. Professora Nilce Pantoja do Carmo, muito obrigada por ter vindo, parabéns pelo seu trabalho, né, e que, de alguma forma, a gente possa contribuir para a mudança dessa realidade aí ainda tão perversa, né, para os estudantes ribeirinhos que vivem nesse vai e vem aqui na região metropolitana, de atravessa o rio para ir, para voltar, para vir para estudar, e chega na escola e enfrenta todos esses problemas, né, do preconceito e dessa falta de respeito com essa diversidade. Muito obrigada por ter vindo.
Eu me agradeço, muito obrigada também.
Agradeço também a professora Maria Francisca Ribeiro. Né, professora, muito obrigada por ter vindo aqui também divulgar a sua pesquisa, né? Entre o Rio e a Mata, uma análise sociológica das imagens e representações das infâncias ribeirinhas e sua relação com as práticas escolares nas ilhas de Abaetetuba, né, professora? Muito obrigada, você não está começando ainda, né, professora, a pesquisa?
Sim, nós estamos no segundo ano, vamos a campo agora já no segundo semestre, eu agradeço a oportunidade também.
Muito obrigada, professora, e parabéns pela trajetória. E professora Maria Auxiliadora, muito obrigada também por ter vindo. Sucesso, né, para a senhora. Parabéns pelo trabalho também aí com a pesquisa Educação Ribeirinha no contexto da Tríplice Fronteira Amazônia, Brasil, Peru, Colômbia. Um olhar decolonial sobre cultura e identidade na prática de professores da educação infantil. Professora Auxiliadora, muito obrigada.
Obrigada também pela oportunidade.
E eu agradeço também ao professor Valdir, que é do Programa de Pós-Graduação em Educação aqui da UFPA e que vai retornar com a gente aqui para discutir mais sobre pedagogia decolonial, né, professor? Obrigada por ter vindo hoje também.
Nós que agradecemos em nome do Programa de Pós-Graduação em Educação.
Então, mais uma vez, muito obrigada a todos, né, por terem vindo, professor Valdir, professora Nilce Pantoja do Carmo, professora Maria Auxiliadora e professora Maria Francisco. Eu agradeço mais uma vez a presença de vocês aqui. Muito obrigada por terem vindo compartilhar, divulgar conhecimento aqui com a gente na Rádio Web. Eu agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o nosso programa hoje. O UFPA Ensina é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação hoje foi minha, Elissandra Batista. Produção e roteiro, Erlane Santos. Gravação e montagem, João Nilo e Lauro Feio. Supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. E a coordenação geral é da professora Ana Lúcia Prado. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.